Na semana passada, as comissões de serviços de infraestrutura e desenvolvimento regional e turismo realizaram uma reunião conjunta para ouvir o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Um dos temas discutidos nessas reuniões foi a aviação regional e a importância da reativação dos aeroportos regionais.
No encontro, o senador Everton, do PDT do Maranhão, destacou que muitas cidades importantes do Brasil, como Imperatriz, não têm aeroportos em funcionamento.
Para falar desse assunto, a gente conversa agora com o senador Everton. Senador Everton, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Conexão Senado. Bom dia, Jezael Carvalho e Ricardo Nakaoko.
Senador, vamos usar o exemplo aí de Imperatriz no seu estado. Se o senhor quiser sair de São Luís e ir para Imperatriz, o senhor tem que ir a São Paulo, 3 horas de avião, de lá pegar um outro voo, mais 3 horas, é isso mesmo?
Eu utilizei o exemplo de Imperatriz, que é a minha terra natal, e falei da precariedade que é hoje os voos oferecidos a um aeroporto que inclusive foi premiado pela sua estrutura, pelas condições que ele tem e que poderia ser estratégico, não só para a região Tocantina, para o sul do Maranhão, mas também para setores importantes ali da região do Pará, que nós somos ali do Bico do Papagaio, e também outras regiões que fazem fronteira com nossa região, como o estado de Tocantins. Eu dei o exemplo dos voos de São Luís-Brasília, que você não pode mais, não tem mais voo direto, de Brasília-Imperatriz. Né? Hoje, os únicos voos que tem de Imperatriz são os que saem de lá para São Paulo, Guarulhos, e os que saem de lá para Belo Horizonte. Você tem um de madrugada que faz também, através de uma aviação regional, o de São Luís e Imperatriz, que foi colocado há pouco tempo, e esse de BH que eu falei agora há pouco. Então, assim, essa linha, que sempre foi uma linha de conexão direto com Brasília, para todo o restante do Brasil, ela foi cancelada, sabe-se lá por quê, porque sempre eram voos cheios. E esse argumento das empresas de que não tinha passageiros para fazer esse trecho, ele é um argumento que nós discordamos, porque todas as vezes que nós utilizamos ou ouvimos relatos, os aviões sempre vêm com a sua lotação feita. Mas o mais importante da provocação da reunião é justamente como que nós vamos fazer no Brasil para dar novas opções, não só aos passageiros, mas principalmente à questão da nossa gestão das cargas. Você precisa escoar as cargas no país, e um país de dimensão continental como o Brasil, que optou ainda na década de 80 por rodovias, por transporte rodoviário, ele fez com que as cargas também fossem por elas. E isso é inconcebível, principalmente numa estrutura montada como nós temos no Brasil e com potenciais de serem ampliados, que é a questão ferroviária e também o transporte via os nossos rios, que são, muitos deles eram navegáveis e que infelizmente deixaram de ser navegáveis. Vou te dar um exemplo. Você tem a Transnordestina, que sai de São Luís para Teresina, toda semana levando combustível de São Luís para Teresina. Ele volta vazio, esse trem. Se você faz uma adaptação, você faz uma modernização nessa estrutura já existente, você teria condição de voltar trem de passageiros, dando mais segurança às pessoas que querem ir de uma capital para outra e passar pelas cidades que cortam São Luís a Teresina, que já foi música, inclusive, de João do Vale, e fez sucesso em todo o mundo, e teria também condição de ajudar no escoamento da carga, porque você hoje tem um desafio. O Maranhão, ele faz parte de uma área estratégica para produção no mundo, que é o Mato Piba. Então, o agro, ele precisa ser, não pode ser criminalizado, você precisa ser canalizado, condições para que você fortaleça a agricultura familiar, mas que você também dê condições para escoar a produção do agro, para que ele possa ajudar a gerar riqueza para o Brasil. E os rios ali, como o Parnaíba, a estrada, a Transnordestina, a própria Estrada da Vale, que corta de Paraupeba para São Luís, hoje precisa ser também dado esse olhar mais social para as pessoas que precisam de verdade de opções, porque as estradas, além de ruins, hoje você sai de casa e não sabe se vai voltar, infelizmente, porque muitas delas foram apelidadas como estradas da morte, como é o caso de várias lá do Maranhão.
Senador, bom dia. Ricardo aqui. Senador, o senhor já falou, né, da questão da dificuldade com a logística de cargas, né, e os prejuízos para os passageiros já são óbvios, né? A gente paga a passagem muito cara, tem que fazer escalas absurdas, um tempo de viagem enorme. E os prejuízos para as cidades? Que prejuízos a falta de investimento na aviação regional traz para as cidades?
Você tem de prejuízo de toda a ordem, e principalmente uma palavra que parece ser tão simples, Ricardo, e que acaba fazendo com que a gente consiga sempre ficar atrás no que se trata na questão comparada com o restante do mundo, que é a palavra desenvolvimento. O Brasil, ele tem que sair dessa polarização, desculpa, doentia que está vivendo, e começar a discutir uma agenda de verdade que possa gerar desenvolvimento com emprego, porque as pessoas lá na ponta, Ricardo, elas querem de verdade, é solução para botar comida na mesa. É esse ponto que se trata. Na hora que você leva um aeroporto, na hora que você leva uma rodovia com estrutura, na hora que você tem ferrovias funcionando, você está dando condição para o país de desenvolvimento. Isso está alinhado à conectividade, que hoje você ainda em várias regiões, e agora mesmo eu vi que o Conexão Senado, ele é retransmitido na cidade de Governador Edson Lobão. Lá em Governador Edson Lobão, perto de Imperatriz, há menos de 3 anos eu consegui, com muita luta, levar uma torre de telefone para lá, depois de muita reivindicação, para um povoado importante da região de Governador Edson Lobão, que estava no apagão ali já todo esse tempo. Como é que você vai falar de desenvolvimento se não tinha nem sequer celular, internet, telefonia num povoado grande ligado ao Governador Edson Lobão, ali em Ribeirãozinho? Então, você tem desafios enormes que precisam ser discutidos do primeiro momento, dizer, olha, vamos dar o primeiro passo, o que é que nós vamos amadurecer, o que é que tem que se avançar em estrada que precisa ser privatizada, o que é que não pode ser privatizado, o que é que o Estado não tem condição de tomar de conta que precisa ser passado para quem pode, ou seja, é abrir de forma franca o debate, Ricardo, para que a gente possa de verdade encontrar soluções. Por exemplo, o Maranhão, do tamanho que ele é, você falar que só Imperatriz precariamente tem aeroportos, voos comerciais, nós não temos hoje uma pista, depois de Imperatriz e São Luís, que é a capital, você não tem no Maranhão uma pista homologada noturno. Ou isso quer dizer que se você vai para os Lençóis Maranhenses, ou se você vai para Carolina, como turista, por exemplo, você não tem condição à noite de viajar se você estiver no seu avião. E, Everton, o que isso tem a ver? Tudo, porque essa pessoa que tem dinheiro e quer conhecer as belezas naturais do Maranhão, ele, se ele tem condição de pousar lá e sair a hora que ele quiser, ele vai para um hotel, ele vai para um restaurante, ele vai gerar emprego, vai deixar dinheiro lá. O Brasil ainda não se encontrou nessa capacidade dessa maior indústria de geradora de emprego, que é o turismo. Vai em Barcelona. Barcelona recebe por ano 8 milhões e meio de turistas. Uma cidade da Europa. Uma cidade. Não é o chamado a unidade de Estado deles lá da Espanha. Estou falando a cidade de Barcelona. O Brasil todinho, de cabo a rabo, de Apoque ao Chuí, do Maranhão até o Rio Grande do Sul, recebe menos de 8 milhões de turistas por ano. Alguma coisa está errada. E isso tem a ver com infraestrutura, com serviço, com condição de receber. Eu, Ricardo, eu sempre puxo nas minhas condições que eu tenho de dialogar com algum amigo de outro estado ou conhecido, eu sempre brinco dizendo, olha, se eu tivesse condição de aprovar uma lei no Brasil, dizendo que ninguém podia sair do país enquanto não comprovasse que não conheceu 3 regiões naturais do seu próprio estado, ou 3 regiões do seu próprio estado, independente de ser natural ou não, ou 3 cidades, não sairia. Por quê? Porque muitos daqui, por exemplo, que moram em Brasília, ou no Rio, ou em Minas, conhecem tudo nos Estados Unidos, na Europa, em outros continentes, mas não conhecem o próprio país. Por quê? Porque não tem infraestrutura. O voo é caro.
é mais caro você ir daqui para São Luís, daqui para Amapá hoje, ou lá para Boa Vista, do que daqui para Argentina, ou daqui para, às vezes, para Miami. Então, como é que dá certo um negócio desse?
Estamos conversando com o senador Everton. Na semana passada, a Comissão de Serviços de Infraestrutura ouviu o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Senador, o senhor falou que o que precisa acontecer são soluções para esse problema. O que é que o ministro falou nessa reunião? O que é que o senhor ouviu? As novidades trazem alguma esperança?
Trazem porque o ministro, com a experiência que ele tem como ex-governador de São Paulo e também gestor público, ele deixa claro que, primeiro, não existe política pública se não houver investimento, se não houver orçamento público. Como é que se pode imaginar falar de dragagem dos rios se você não tem dinheiro para dragá-los? Hoje nós temos aí cidades no Maranhão, por exemplo, que estão debaixo de água, famílias desabrigadas. E muitas dessas cidades são afetadas hoje pelo assoreamento desses rios. Esses rios que outrora você não tinha condição de atravessar andando, hoje você já atravessa andando. Basta ir à capital do Piauí, em Teresina, e você vai para Timon, atravessa o rio Parnaíba andando. Você olha a areia aqui batendo o seu pé. Então, esses rios que eram navegáveis no passado, o rio Meari, setores ali do rio Itapecuru, vários outros rios lá no Tocantins, são rios que hoje, infelizmente, não há uma política permanente de dragagem desses rios, e essa água, obviamente, ela vai para algum lugar e ela está entrando nas cidades, nas casas ribeirinhas do país afora. Você hoje tem investimento baixíssimo na área das rodovias. Ano passado, o orçamento foi medíocre. Se não fosse a PEC da transição, não se teria condição de se fazer nenhuma obra estruturante esse ano, principalmente nessa área de rodovias. Então, ele dá essa esperança ao tempo que ele coloca que, além do orçamento ter melhorado com a PEC da transição, há um planejamento sendo construído para se enfrentar várias ações, principalmente nessa área das hidrovias e dos aeroportos, que precisam ser estimulados, esses voos regionais, através de incentivos às empresas, de imposto, mas também incentivo para que as pessoas comecem a utilizar e conhecer o seu próprio país.
Senador Everton, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, e a gente vai continuar acompanhando esse tema, essa pauta da aviação regional e a importância, né, da reativação desses aeroportos regionais para o turismo, para o desenvolvimento dessas cidades. Obrigado, senador, um grande abraço.
Eu que agradeço o espaço e dei um exemplo aqui para concluir, por exemplo, do porto do Itaqui, que é o segundo porto mais importante do mundo, com o segundo calado mais profundo do mundo, a gente só perde para Amsterdã. O porto do Itaqui, em São Luís, está ali na frente da base de Alcântara. Você vai em qualquer lugar do mundo, o negócio aeroespacial, ele é inclusivo, gera oportunidades, gera empregos que agregam valor. Então, você ter uma cidade como Alcântara, você ter o porto do Itaqui e o potencial do futuro porto ali de Alcântara, que também tem espaço para ter outro porto, nós estamos falando de pegar regiões pobres e transformar elas. E isso só vai acontecer se o Estado brasileiro e se todos pararem de olhar para trás para procurar culpado e encontrarem uma meta para o futuro para a gente construir soluções.
Muito obrigado, senador. Grande abraço.
Abraço.
Esse foi o senador Everton, do PDT do Maranhão, conversando com a gente aqui no Conexão Senado sobre a aviação regional, sobre a necessidade de se discutir esse tema e também trazendo o que essa reunião conjunta da Comissão de Serviços de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional e Turismo trouxe de novidade com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.